através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje o nosso alvo, como nós já tínhamos anunciado nos últimos programas de Salmo, é iniciarmos o estudo de Efésios, mas nós precisamos iniciar lembrando o quê? Lembrando primeiramente, para que você possa se planejar, nós teremos 29 programas em que nós nos deteremos no estudo dessa carta que tem feito uma grande diferença na vida daqueles que se esmeram em estudá-lo. Mas você também deve se preparar e espero que você tenha aceitado a nossa sugestão de estar envolvido com alguns irmãos para que juntos possam estudar o livro de Efésios. Então, o meu desejo é que você possa usufruir da riqueza da palavra de Deus que nós vamos encontrar no estudo desse livro. Nessa ocasião, no programa de hoje, nós vamos estudar os aspectos introdutórios de Efésios. Como você sabe, em minha opinião, já expressei isso em outras ocasiões, o conhecimento do contexto de um livro é tremendamente importante. Por quê? Porque quando entendemos os detalhes sobre o autor, sobre os destinatários, quando conhecemos os fatos que cercam ou que cercaram a composição do livro e ainda conhecemos outros detalhes que motivaram a sua escrita, com certeza teremos melhores condições de entender o próprio texto, de aprender o texto bíblico com maior facilidade. Então, vamos às questões introdutórias que vão nos ajudar depois a entender o texto do livro de Efésios. Primeiramente, uma introdução com relação a essa carta. Aproximadamente entre os anos 61 e 62, alguns homens saíram de Roma para a província da Ásia. Esses homens levaram consigo documentos de um valor inestimável. Eram cartas preciosas, escritas com grande poder espiritual. Nós não sabemos como seria o mundo de hoje se esses documentos não existissem. O Império Romano, na verdade, ele nem sabia e, logicamente, não compreendeu o significado desses escritos feitos por um prisioneiro dentre tantos que estavam presos lá em Roma. Se o Império Romano, que já começava a se incomodar com o cristianismo, se ele tivesse conhecimento do conteúdo e do poder dessas cartas, certamente ele não teria deixado que elas fossem encaminhadas aos seus destinatários. Provavelmente teria apreendido e queimado esses preciosos documentos cristãos divinamente inspirados. Mas graças a Deus isso não aconteceu e esses documentos, essas cartas, são as chamadas cartas da prisão, que chegaram aos seus destinatários. Foram escritas por Paulo. Ele as escreveu enquanto estava aprisionado em Roma, esperando ser ouvido pelo imperador, que naquela ocasião era Nero. O imperador era chamado de César e o Nero, então, era o imperador daqueles dias. O apóstolo Paulo era um cidadão romano e havia apelado para ser ouvido em Roma, evitando o tribunal de Jerusalém, que certamente lhe seria desfavorável. Os seus antigos companheiros de religião, os judeus, os fariseus, lhe faziam oposição, porque agora ele, que era antes um perseguidor da igreja, agora ele pregava o evangelho proclamando a messianidade do Senhor Jesus. Tíquico, um companheiro de Paulo, foi o responsável que transportou de Roma três cartas de Paulo para as seguintes igrejas. Para a igreja de Éfeso, que é essa carta que nós vamos estudar, para a igreja dos Colossenses também, e também uma carta pessoal para Filemão, que era o hospedeiro da igreja dos Colossenses. A carta dos Filipenses, que também é uma das outras cartas da prisão, embora fosse escrita nesse período, ela foi provavelmente enviada através de outros portadores. Mas essa carta aos Efésios apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo. A carta aos Colossenses apresenta Cristo como sendo cabeça desse corpo, da igreja. Em Efésios, a ênfase é sobre o corpo. Em Colossenses, quando nós vamos estudá-lo, nós vamos verificar que a ênfase é sobre a cabeça, sobre o Senhor Jesus. Destaca-se o Senhor Jesus Cristo. A carta escrita aos Filipenses nos apresenta a alegria cristã como sendo a dinâmica para o desenvolvimento da nova vida, a dinâmica da vida do cristão, o poder que nos capacita a vivermos vitoriosamente. E na carta escrita a Filemon, o apóstolo nos apresenta a vida cristã em ação. Essa vida cristã que deve ser desenvolvida por cada um de nós, naquele caso específico, era um desafio para o próprio Filemon, porque Paulo estava devolvendo Onésimo para ele. Você deve se lembrar, Onésimo tinha sido aquele rapaz que tinha furtado o seu patrão, que era Filemon, e agora, depois de convertido, Paulo encaminha Onésimo para Filemon, devolvendo-o para o seu patrão, mas pedindo para que ele agora o trate como irmão em Cristo. Enfim, são cartas que nós vamos estudar ainda. Mas agora vamos nos fixar um pouquinho mais na carta aos Efésios. Então, em segundo lugar, uma outra informação importante refere-se à autoria dessa carta. Mesmo que já tenhamos mencionado que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, sempre é bom confirmarmos alguns detalhes em relação às evidências. E você sabe que nós temos sempre tratado das evidências externas e internas. Existem estudiosos que levantam alguns argumentos que negam a autoria paulina. Esses argumentos são os seguintes: a ausência de referências pessoais para uma igreja que fora um trabalho iniciado por ele mesmo, um grande número de palavras que normalmente não pertenciam ao vocabulário paulino, através das outras cartas, se percebe nessa carta. Então, será que é uma carta de Paulo mesmo? Um estilo muito mais complexo e um estilo não tanto emocional e vibrante como, por exemplo, nas outras cartas, nas cartas de Paulo, nas cartas que ele escreveu aos Gálatas e aos Filipenses, por exemplo. E uma outra coisa que deixa os estudiosos assim um pouco preocupados e negando a autoria paulina é que essa carta de Efésios, e você pode confirmar isso, ela é muito semelhante com a carta aos Colossenses. Então, esses argumentos fazem com que alguns estudiosos, que muitas vezes encaram a Bíblia de uma maneira diferente do que a nossa, como realmente palavra de Deus, eles levantam dúvidas com relação à autoria paulina. Mas, apesar desses argumentos, podemos considerar essa carta paulina mesmo com base, então, nas seguintes evidências. E nós podemos, então, contrapor essas colocações desses críticos, desses estudiosos, mencionando o seguinte. Com relação às evidências externas, isso é, aos testemunhos que outros cristãos deram e confirmaram a autoria da carta, nós temos, por exemplo, a menção de Policarpo, Clemente de Roma, Inácio, Hermes. Talvez são nomes que você não tenha grande conhecimento, mas são pais da igreja, isso é, são pessoas que foram discípulos do Senhor Jesus. E nas suas escritas que eles fizeram para as igrejas que estavam começando naquele tempo, eles se referiram a essa carta como sendo carta escrita por Paulo. Então, são testemunhos bem próximos do próprio autor. Também nós temos Tertuliano, depois Hipólito. Todos esses pais da igreja mencionam que Paulo foi o autor de Efésios. Nós temos ainda a menção da carta no cânon de Marson. Esse Marson, Marcion muitas vezes chamado, ele era um homem da igreja que logo fez uma coleção de livros que ele entendia serem inspirados. E ele catalogou, ele colocou nesse cânon somente as cartas de Paulo e os dois livros de Lucas. Ora, então, significa que logo no início da igreja já tínhamos um cânon que era formado pelas cartas de Paulo e pelo Evangelho de Lucas, que contava a história do Senhor Jesus, e o livro de Atos, que contava a história do início da igreja. Mas nesse cânon de Paulo, Efésios aparece. Também nós temos a menção dessa carta no cânon muratoriano. Ora, tudo isso então nos mostra que realmente podemos entender que Paulo foi o seu autor. Agora, respondendo também aquelas críticas que os estudiosos levantaram, podemos mostrar que as evidências internas, isso é, as comprovações dentro do próprio conteúdo da carta, nos ajudam a nos posicionar em relação ao autor da carta. Em Efésios 1:1, em Efésios 3:1, encontramos o nome de Paulo mencionado como seu autor. Na própria carta, o nome de Paulo está ali. Também é inegável que existe uma notável similaridade com a carta aos Colossenses. Por quê? Porque as duas foram escritas na mesma ocasião. Então, é lógico que elas podem ser bem iguais, mas foram escritas para igrejas diferentes. A doutrina que se vê na carta se harmoniza com outras cartas de Paulo. Então, é mais uma comprovação do texto de que Paulo é o autor. Uma outra coisa, um outro argumento é que as referências à vida de Paulo concordam com aquilo que nós sabemos através de uma leitura no livro de Atos. Por exemplo, ele tinha sofrido prisão e ele estava preso quando ele escreveu. Os seus companheiros mencionados, numa outra carta, aparecem aqui também mencionados. Ele trata sobre a revelação divina, assim como ele também tratou em Gálatas capítulo 1, versículo 12. E em relação à falta de saudações mais pessoais para a igreja, porque Efésios é uma carta escrita para uma igreja, para uma cidade, em que ele passou pelo menos dois anos e mais, alguns meses, evangelizando. Ora, essa situação pode ser explicada pelo propósito que Paulo tinha de que essa carta também fosse uma carta circular. Isso é, partindo da igreja de Éfeso, essa carta deveria ser lida para outras igrejas naquela mesma região. Então, Paulo não vai citar vários nomes dos Efésios com que ele tinha contato. Por quê? Porque essa carta é uma carta que vai circular entre várias igrejas. Enfim, como os próprios estudiosos que não aceitam a autoria paulina admitem, os seus argumentos não têm muita profundidade. Portanto, nós não temos nenhum tipo de problema em aceitar realmente Paulo como autor da carta aos Efésios. Querido amigo, eu quero que você entenda que nós estamos estudando esses aspectos introdutórios e é importante que você saiba que existem pessoas que criticam a nossa posição. Então, se um dia você estiver estudando, ouvindo uma conferência e alguém falar, mas Efésios, se tem dúvida com relação à autoria, aí você vai se lembrar, um dia quando eu estava ouvindo através da Bíblia lá com o pastor Itamir, ele mencionou essa questão. Mas nós continuamos crendo que Paulo foi o autor dessa carta. Agora, vamos passar para um terceiro aspecto dessa introdução. O terceiro aspecto é em relação ao contexto da terceira viagem missionária de Paulo, onde então aconteceu o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Paulo passa pela Galácia. A partir de Atos capítulo 18, você vê isso lá no versículo 23. E passa também pela Frígia. Ele confirma os discípulos. Ele chega em Éfeso e aí ele encontra também Apolo, que é chegado lá, que a porta lá em Éfeso. Éfeso é uma cidade portuária também. Apolo é discipulado por Priscila e Áquila. Depois Paulo chega novamente a Éfeso. Ele passa pela Macedônia, chega à Grécia, ali fica por 3 meses, depois ele é acompanhado por discípulos e na volta retorna através de Troade, onde ele ressuscita Eutico. Tudo isso, se você quiser anotar aí, você vai encontrar em Atos 18, 23 até capítulo 20, versículo 35. Enfim, todo o ministério de Paulo se encontra descrito ali por Lucas no livro de Atos. Muito bem. Em relação aos acontecimentos agora, em quarto lugar, que descrevem o nascimento dessa igreja de Éfeso. Os discípulos de João Batista foram introduzidos ao cristianismo pelo apóstolo Paulo. Veja capítulo 19, versículos 1 a 7. Depois, Os judeus rejeitam a mensagem do apóstolo Paulo pregada na cidade de Éfeso, e aí ele sai da sinagoga e vai para a casa de Tirano. E lá ele passa 2 anos pregando o evangelho. E o tumulto é tão grande, a situação é tão marcante, o evangelho faz tanta diferença na cidade, que os ídolos são jogados fora. Mas ali nós temos na cidade os defensores de Diana. E eles ficaram tão irritados com Paulo que durante 2 horas, um certo dia lá, ficaram gritando: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, e assim por diante. Quer dizer, o evangelho faz realmente uma grande diferença quando ele chega numa cidade e é pregado no poder do Espírito Santo. O ministério de Paulo em Éfeso foi desenvolvido de um modo completo e foi muito bem sucedido ao ponto do evangelho ter repercutido por toda a Ásia. Muito bem, em relação ao contexto de Roma, que é a capital do império, de onde Paulo está escrevendo, nós temos que lembrar que ela então era governada pelo imperador Nero. O templo de Júpiter, o palácio de Nero, o senado, eram grandes prédios, grandes edifícios que dominavam o ambiente. Roma possuía por volta de 1 milhão de habitantes e a maioria era de escravos. Os poucos ricos mandavam na cidade. Parece que não mudou muito as coisas, né? Com relação às grandes cidades, poucos e que controlam a situação financeira e econômica, e nós temos uma grande maioria de gente necessitada nas grandes cidades. Em relação ao ministério de Paulo em Roma, nós sabemos que ele estava numa casa alugada, que era uma prisão domiciliar, mas ali ele não perdeu tempo. Pregou, evangelizou, fundou uma igreja no Palácio de César com aqueles soldados que viviam a acompanhá-lo naquela casa. E durante esse tempo também ele escreveu essas 4 cartas para os Efésios, para os Filipenses, para os Colossenses e para Filemão. Então são 4 cartas da prisão. Muito bem, como é que nós podemos encarar um pouquinho essa cidade de Éfeso? O que nós podemos conhecer dela? Que é uma cidade que Paulo tem umas certas preocupações. Ora, ela era uma das mais importantes cidades da Ásia. Ela estava localizada onde hoje é Turquia Ocidental. Turquia Ocidental. Então, nós temos aí uma cidade que temos uma referência histórica. Você pode olhar no mapa, ver onde que era a Turquia e você vai achar ali a cidade de Éfeso. Roma, Corinto, Antioquia, Alexandria e Éfeso eram as cidades mais importantes daquele tempo. Éfeso cultuava a deusa da fertilidade. Ela era chamada por Artemis em grego e também por Diana, pelo nome latino. E no seu apogeu, conforme alguns estudiosos, Éfeso possuía uma população entre 200 a 300 mil habitantes. E por ser uma cidade praticamente portuária, essa população era dos mais variados locais do Império. Então, é ali que surgiu a Igreja de Éfeso. É ali que Paulo, então, escreve essa carta para tratar de problemas que surgiram exatamente numa cidade em que era esse tipo de vida. Uma cidade que não tinha raízes. Muita gente vinha e saía por causa do seu serviço no porto. A cidade tinha uma forma de governo diferenciada, comandada pelos asiarcas, e Paulo tinha sido amigo desses prefeitos, desses governadores da cidade, conforme nós vemos lá no capítulo 19, versículo 31 do livro de Atos. Em relação aos destinatários da carta, então, nós sabemos que eles são os efésios. Em relação aos aspectos literários, dos 155 versículos de Efésios, mais a metade deles, 78, nós encontramos também em Colossenses. Então, se você quiser conhecer um pouco mais de Efésios, estude também Colossenses. São cartas que são bem semelhantes uma com a outra. Nós temos vários assuntos interessantes que nós vamos estudar sobre Efésios, mas o assunto principal, o tema da carta é tratar sobre a igreja. A igreja. É importante nós entendermos que a igreja é o conteúdo principal da carta aos Efésios. Um outro detalhe agora com relação às peculiaridades da carta, quase terminando o nosso programa. Aqui nós temos o parágrafo maior, o maior parágrafo do Novo Testamento. Do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, é um único parágrafo. Paulo nem respira. Ele vai falando, ele está tão empolgado com as bênçãos de Deus, que ele vai falando direto. Então é o maior parágrafo de toda a Bíblia. Outro detalhe bem peculiar a esta carta é a sua semelhança a Colossenses, que nós já falamos, e também é uma das únicas cartas que trata sobre batalha espiritual. Então eu quero chamar a sua atenção, me acompanhe nesses estudos, porque nós vamos tratar desse assunto tão importante, e para nós que vivemos no nosso país, essa questão de batalha espiritual é super fundamental nós sabermos exatamente o que é que nós temos em Jesus Cristo. Enfim, em relação ao nosso envolvimento com a carta aos Efésios. Por que que você deve estudar essa carta? Porque o Senhor Jesus quer que você conheça melhor a sua posição dentro da igreja e a posição da igreja no reino de Deus. O meu convite para você é que nesses próximos 28 programas você esteja comigo para que possamos estudar com detalhes essa maravilhosa carta. Querido amigo, que Deus te abençoe. São pequenos flashes para você se interessar por Efésios, mas eu quero te encontrar a partir do próximo programa para estudarmos com mais profundidade o texto de Efésios. Um grande abraço e até lá!
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br.
Meu pecado sim expirou na cruz e com graça sem igual salvou.
Realização Transmundial.